Este programa é recomendado para todas as idades.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Quem sabe agora? Capricha, Adriano! Olha o bate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! O artilheiro da Copa aos 48 no instante final.
Sejam bem-vindos, seres rapadureiros de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e para este programa especial nós estamos aqui com Rafael Santos mais uma vez.
Exatamente, adoro gravar a mesma coisa 4 vezes.
Exatamente, nós temos um convidado mega especial, que é Paulo Clauzino, nosso colaborador, nosso psicólogo de plantão.
Exatamente.
Esta edição nós vamos falar sobre os filmes nacionais, né? Vamos discutir sobre o futebol.
Os documentários.
Por que que não tem um filme espetacular de futebol aqui no Brasil, país do futebol?
Por que e o que futebol precisaria, né? Porque o que é preciso pra ter um filme, né? De respeito sobre futebol.
Exatamente. Quais são os melhores jogadores de todos os tempos?
Nós falamos dificuldades de adaptação.
Exatamente. A gente fala sobre Pelé, Garrincha, Maradona, Edmundo,
Ronaldo.
Fala sobre todo mundo.
Viola.
Exato.
Situações que nós passamos no estádio e tudo. Tem coisa muito interessante. E lembre-se que esta é a primeira parte do nosso especial sobre futebol no cinema.
Primeira parte de 7.
Na primeira parte de 2 programas especiais, mas é isso. Vamos antes para os nossos queridos e-mails.
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 Exatamente.
Rafael, fanático pelo Luiz Fabiano.
Ele é um assassino, Jurandir, eu tô falando.
Lutador de boxe.
Ele é tropa de elite, ele é do BOP. Fabiano é do BOP.
O pessoal tem memória curta, Rafael.
É, eu tô falando.
Exatamente, Rafael, o Rapadura Cast número 50 foi o mais escutado da história de todos os podcasts do mundo.
Aí eu pergunto, Jurandir, eu com isso.
E o Kiko, né?
Eu só venho aqui, gente, fazer meu trabalho. Graças a Deus, com a ajuda dos companheiros aí, nós estamos conseguindo, né? O que a gente tá querendo aí. É isso aí, o professor pede, a gente faz.
Discurso de jogador de futebol, né? Pra essa edição esportiva nossa aí.
Exatamente.
O Rapadura Cast aí, muito sucesso, recebemos 1 milhão de e-mails. Obrigado pelos e-mails aí. Antes de ler os e-mails referentes ao programa passado, número 50, Rapadura Cast pornô, Rafael Padre.
Rafael Padre é ótimo, né?
Chegaram vários e-mails aí, você estava falando, Rafael Padre.
Reverendo Rafael.
Belíssimo personagem.
Rapaz, personagem o que, Juninho? Sou eu integralmente.
Universal, tá lá com um copo aí em cima da mesa.
Exatamente, como é que tu sabe?
Vamos beber nossa água agora, lavar a alma. Nós temos 2 recados aí.
Jandir, quais são esses 2 recados?
Nós pedimos para os leitores recomendarem o blog do Cinema com Rapadura. O blog está fazendo muito sucesso. E você que tem blog, coloque nosso linkzinho lá pro blog do Cinema com Rapadura.
Rapadura?
Exatamente. Nosso senhor, seu Orkut lá, recomende para seus amigos. Recomende o Rapadura Cast para seus amigos. Queremos duplicar a quantidade de ouvintes. Hein?
Seu namorado, né? O vizinho.
Exatamente.
Você faz um cartazinho assim, imprime, aí bota Cinema com Rapadura, patrão.br/blog.
Exatamente. Se você.
Prega no Franelog. Do prédio, né?
Se você divulgar lá, quem sabe a gente não coloca até o link do seu blog aqui no nosso espaço, né?
Como diria o Knuts, né? Vai alavancar.
Exatamente. Guilherme Quinotes, do EBA, eba.com.br. E a partir dessa semana, desta edição, Rafael, o Rapadura Cast vai começar a ser publicado também no Nossa Via, Rafael. Nossa Via.
Em que consiste o Nossa Via?
Nossa Via é um blog colaborativo que tem a participação de vários blogueiros do Brasil todo. Então,
Jandir, é muito bom, Jandir.
É muito bom demais, Rafael.
É muito bom, Jandir.
Muito
bom é melhor do que três Luiz Fabiano no ataque.
Exatamente. Então, o Rapadura Cast vai ser o primeiro podcast lá da sessão, podcast lá do Nossa Via. Então, você que está escutando esse Rapadura Cast pelo Nossa Via, muito obrigado pela...
Um abraço, né, a todos. Exatamente. Os leitores e agora também ouvintes do Nossa Via / Rapadura Cast também.
Exatamente. Acessem lá nossavia.com.br. Primeiro e-mail, Rafael. Joaquim Henrique, Goiânia, Goiás, 22 anos. Muito bom, Cast 50. É o que mais ri entre todos que já ouvi. Ainda bem que o título é Desconstruindo, porque não tinha nada de construtivo ou de prático como os outros casts. Que é isso? Parabéns pela discussão. Vocês são mais divertidos que os Trapalhões. Aí, Rafael, absurdo, né, cara? Principalmente o PH interpretando Zacarias.
Isso é... Não quer dizer nada, né, cara? Ser mais divertido que os Trapalhões.
Acredito que vamos ter que entregá-lo ao Capitão Nascimento para que ele confesse suas pornografias, nem que seja com um cabo de vassoura. Aí, rapaz, que é o cabo vassoura em ti.
Tá anotado o nome dele, Joaquim Henrique, Goiânia, 22 anos. Quando eu for em Goiânia, eu procuro você.
Todos os Rapadura Cast devem ter o Jurandir, Sarrabu e Filho. Isso é um absurdo, né, cara? O pessoal disse que eu sou o Sarrabu e agora não tem mais jeito, né?
Não, deixa. Pronto. Tá bom. Virou o Jurandir. Não discute, não,
gente. Ah, e o Maurício.
Jurandir, a gente não discute com doido, não.
E se o Maurício entrar no BBB, vai ser o melhor e mais engraçado de todos, pois ele destruirá a hipocrisia daquela casa. Torço por vocês. Abraço.
Destruir ele na época, né?
Próximo e-mail.
Próximo e-mail, Thalita Girardi. 21 anos.
É uma mulher, Rafa. É uma mulher, Rafa.
São Paulo. Já é mulher, Jandir.
Muitas mulheres escutaram Rapadura Cast pornô, né, Jandir, cara? Interessante.
Tiveram amigas minhas que vieram falar comigo. Isso foi muito interessante, Jandir.
Mulheres pornográficas.
Conversas assadas, conversas.
Ô, rapaz.
Thalita Girardi, 21 anos, São Paulo. Santos, São Paulo. Queridos Rapadura, duro. Ouço o cast há muito tempo, mas exatamente por falta dele, do tempo, que não comento com frequência. Como essa foi uma edição especial, a de número 50, eu simplesmente não podia deixar de parabenizá-los. Vocês são simpáticos e divertidos. As risadas saem naturalmente.
Não, rapaz.
Que qualquer um que ouça se sente integrado.
Oh, rapaz.
Como se estivessem num bar conversando com amigos.
Esse é o respeito.
Vocês estão presentes todas as semanas. É como se já fôssemos íntimos.
Ah, rapaz, essa Thalita tá querendo alguma coisa.
Íntimos gel. Sobre o cash... Tem algumas coisas a comentar. Eu tinha uma locadora até mês passado. A pirataria me faliu, mas essa é outra história. E a sessão de pornôs era uma das mais visitadas. Mas o mais interessante é que não só os garotos que mais alugam, são senhores, 50 a 75 anos, que são os maiores punheteiros da locadora. E o tipo de pornô que eu mais alugava, pasmem, era o de transexuais. Chimeos Italy e Cara da Mãe.
Pênis do Pai.
Eram os títulos mais alugados. Nunca estavam disponíveis. Incrível, Juninho. Pode ser a mesma pessoa, né?
Exatamente.
Ficava com ele e ficava pagando multa.
Gosto, né, cara? Gosto não se discute, não, né?
É de Santos, São Paulo. Pode ser o Maurício. Exatamente. Pode ser o Chorão, Charlie Brown, Jr. A primeira vez que alguém alugava um do tipo, eu até pensava que poderia ser confusão. Ou talvez por curiosidade, né, Juninho?
É.
Mas aí a pessoa devolvia e levava outro do mesmo tipo. Sinal de que, mesmo que tenha sido qualquer um dos dois motivos citados, ela gostou e quer mais. Ou seja, a locadora revela pessoas, Jandir.
Exatamente.
Outra história bizarra sobre o assunto aconteceu numa terça-feira. Jandir.
É.
O dia mais parado da semana. Na verdade, é o segunda, né? Eu ficava sozinha na locadora. Sozinha, Jandir. E como é obrigatório e de bom senso, a área dos pornôs é fechada. Mesmo assim, uma das câmeras de segurança mostrava lá mesmo. Rapaz, tinha tudo essa locadora. Câmera de segurança, computadorizada.
Era rica.
Veja você. Entrou um cliente que ia lá com frequência, né? Ele um cara bem gordão, tinha até uma carinha simpática, sabe, antes do ocorrido.
Todo gordo é simpático, impressionante.
Eis que ele entrou no pornô. Continuei o que estava fazendo, polindo DVDs, se me lembro, e esqueci que ele estava lá. Quando terminei e desliguei o esmeril barulhento, comecei a ouvir gemidos estranhos. Eles ficaram mais altos e eu consegui entender o que ele estava dizendo.
Vai gostosa, vai ser um dia gostosa.
E outras coisas impublicáveis. Liguei o monitor da câmera e o desgraçado estava batendo uma punheta.
É isso?
É o e-mail dela, não sou eu. Eu apenas leio. Eu comecei a entrar em pânico, afinal, estava sozinha, a rua parada e o movimento não era grande coisa. Tá redundante, a rua parada, o movimento não era grande coisa, é a mesma coisa. No desespero, joguei algumas caixinhas de DVD sem uso no chão. Tentei fazer o máximo de barulho que consegui. E fiquei esperando, 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 até ele sair perto da porta, claro, pra qualquer coisa eu correr dali. Eis que o cara sai, na maior cara de pau, e me pergunta: a locação hoje também é R$4?
Muito obrigado. Taleta. Próximo e-mail, Anderson Lopes, Rio de Janeiro. Saudações, Juras e PH. Parabéns a toda a equipe do CCR pelos 50 programas. Creio que, obrigado, assim como eu, penso que vocês dedicaram a fazer 50 semanas um pouco melhor para muitos, trazendo entretenimento e informação para o cinema. Não contive os risos quase durante todo o programa. Fiz o download na sexta, porém só tive como escutar no MP3 Player só na segunda-feira, quando tava indo trabalhar. Como de costume, sento no banco de trás para cochilar. Afinal, ir para o centro do Rio de Janeiro é uma peregrinação de uma hora. Nesse dia fiquei tão atento ao que vocês diziam que, pelo nível de interesse que eu estava, calma, não estava excitado. Até aí tudo bem. Então veio a pergunta: o que é preciso para fazer um filme pornô? Quando o PH respondeu que é necessário um bom continuista, eu dei uma gargalhada tão alta, pois em uma fração de segundo pensei que estivesse falando do ator. O cara não pode falhar, pois é uma ferramenta de trabalho dele. Foi tão espontâneo que o pessoal do ônibus ficou olhando pra mim, assustados. Eu não consegui parar de rir. Tentei de todos os modos me conter, mas estava tudo acontecendo no inverso. Eu ria mais. E para piorar, o Maurício menciona que Cine Privé e toda aquela lenga-lenga para aparecer o bico do seio da atriz. E quando nos damos contas, estamos descabelando o palhaço vendo a Suzana Vieira no comercial da Corega Teb. Preciso dizer que explodi da gargalhada novamente. Enfim, parabéns novamente em muitos podcasts de vida.
Sensacional e-mail, Anderson.
Obrigado.
Na verdade, muita gente mandou e-mails aí que tava escutando no meio da rua, tava escutando no trabalho.
Na academia.
E se sentiu constrangido, né, Jandir? Com as pessoas. Ele ria, as pessoas ficavam olhando, caralho, ele é louco, ele é louco, ele é louco. E muitos e-mails nesse tema do Anderson Lopes, né? Próximo e-mail. Olá, gente. Meu nome é Francivaldo e moro em Teresina, Piauí. Tem um nome muito parecido com meu pai, cara.
Um abraço, pessoal do Piauí.
Cara, virei fã de vocês, assim como num passe de mágica.
Não,
não conhecia o programa de vocês. Acabei caindo aqui por acaso, Jundi. Estou recuperando o tempo perdido e ouvindo alguns casts passados. Pois de manhã tomo conta da minha filha e da casa. Rapaz bom, muito bom. Grande abraço pra sua filha. E enquanto estou na labuta, fico escutando os programas. Pois minha esposa é professora, rica, não é? E leciona pela manhã e à tarde vou para a universidade, pois faço dois cursos, Jandir. Economia e administração juntos, na Universidade Federal do Piauí.
Rapaz, o cabo é bom, viu, Rafael? Pra esse Valdo aí.
Tem uma menina muito bonita da Universidade Federal do Piauí, suas bonitas, né? Um abraço pra todas as meninas bonitas da Universidade Federal do Piauí, que só podem ser da psicologia. Deixando de lorota, adorei o cast de Resident Evil. Muito! Vocês estão de parabéns. Da Pixar foi ótimo. Do Tolkien, o primeiro, pois sou fã de suas obras. Estou ouvindo agora o Tolkien Parte 3, pois trata do Silmarillion, uma das obras mais fantásticas que eu já li de todos os tempos. Vou deixando meu abraço e dizendo que vou acompanhar todos de agora em diante. Parabéns por ficar sempre postando recados e e-mails.
Muito obrigado, Francivaldo, mas na próxima vez, pelo amor de Deus, né?
Francivaldo, você é uma ótima pessoa. Você cuida da casa, você cuida da filha. Um abraço pra sua filhinha. Você faz várias faculdades, mas, por favor, vírgulas.
Último meu, Juliana Yamada, 25 anos, Curitiba, Paraná.
Muitas pessoas de Curitiba.
Exatamente, mandando e-mails. Adorei o Rapadura Cast sobre filmes pornôs, mas notei a falta de vocês citarem filmes clássicos das pornochanchadas brasileiras, entre elas o famoso História que Nossas Babás Não Contavam, onde não a conta. Branca das Neves era uma mulata pra lá de gostosa e o caçador era o Costinha. Na verdade, Pornô Chanchada será tema de um próximo programa que nós iremos fazer.
Exatamente, mais ou menos pelo programa 149.
É isso, Rafael, vamos jogar um futebolzinho, uma galera ali.
Que bonito é.
Vamos lá, vamos dar sequência aí. estamos de volta!
E aí, olha, interessante que a gente chama os convidados e fica dando susto neles, né?
É que tá gravando! E a roupa! É, exatamente. Vamos começar nosso papo sobre futebol no cinema. Acho que antes da gente começar a falar sobre, propriamente sobre os filmes, vamos começar um pouco sobre o tema, né? Sobre futebol. É, já que a gente tem um psicólogo aqui na nossa equipe, ele pode dar umas explicações assim mais interessantes, mais teóricas. A gente dá a nossa explicação maluca e ele dá a explicação teórica, mais ou menos assim. Por que é que o futebol deixa a gente tão apaixonado, louco? A gente vai pro futebol, pro estádio e parece que tá entrando em uma outra dimensão, sabe? Por que é que o futebol consegue causar isso nas pessoas?
Não tem explicação. Se tiver, é como aquela coisa, né? Ah. Os grandes amores das nossas vidas não tem explicação porque começam a ser amores. É. E a questão do futebol é mais ou menos isso. Tô chorando aqui. Mas é inexplicável. Por exemplo, americano, é inegável que o americano gosta do esporte. Mas por quê? Porque ele gosta do espetáculo. Exatamente. É tudo que ele gosta do esporte monótono. Não para muito, que é o beisebol, tudo mais. Quem vai para comer, vai ficar, não vai para assistir o jogo em si, né? O australiano é outro que gosta do esporte, mas, por exemplo, ele gosta do esporte por causa da pegada, da força e tudo. Que tem lá o Australian Rules Football, que é pior do que o rugby.
Mas tem aquele futebol estranho, né?
É um Australian Rules Football, que é 3 vezes pior do que o rugby. Não para nunca. Se o cara morre, o pessoal continua. Vamos lá.
Não consigo entender.
Pois é, eles gostam disso. E o brasileiro gosta do futebol. Não é nem do esporte, tudo, porque o brasileiro só gosta do esporte quando tá ganhando. Isso é fato. Mas o futebol é de lei aqui. E explicar, eu não sei explicar não, porque... Tem tanto esporte, né, que... Ó, a gente tem... Vamos citar aqui. A gente tem o vôlei, que é totalmente... Não é mais ascendente. É top aqui já no Brasil.
É.
Temos... Não sei o quê. Basquete, que foi... Tivemos o Oscar e tudo mais... Né?
Você só fala de basquete, só lembra do Oscar, né?
Tivemos o Oscar, mas ninguém lembra que time que o Oscar jogava.
É. Exatamente. Ele jogou na... Né?
A gente lembra do cara, mas não lembra do time do cara. E isso
mas
tem.
Mas essa questão... Mas
naquela época a gente pensava que o jogador de basquete só jogava na seleção brasileira. Não jogava.
Corretíssimo. Mas essa é a questão. O brasileiro quer saber desses esportes aí, fuleirais não. Quer saber de futebol. Não é à toa que o esporte mais praticado no Brasil não é o futebol. É o futsal, que é um subgênero do futebol, digamos assim.
Exatamente.
E muitas vezes muito mais emocionante, né?
Ou não, né? Ficar aquele pessoal correndo, rodando, bola pra lá, bola pra cá e não dá em nada.
É.
Aí aparece o Manoel Tobias e chuta.
É, essa coisa da paixão, né? Pelo futebol e tal, muita gente tenta explicar, né? Tenta entender de uma maneira teórica, né, que acontece, né? E tem até um ramo dentro da psicologia que o pessoal tenta entender. O tema disso é paixão clubística, né? Ou seja, paixão pelo clube, né? E tem vários nerds que dão mil versões, assim, né? E eu acho muito interessante a questão de fazer uma associação, né? Pessoal, a gente faz uma associação entre a questão de Estado-nação e clube-torcida, né? Porque a gente sabe que Estado é só um local geográfico, né? E dividido politicamente. Nação é muito mais que isso. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que mesmo antes de ter o Estado de Israel, os judeus já eram uma nação, né? Quer dizer, já existia nação judaica antes de ter um Estado. E na África, por exemplo, tem um monte de Estado que não é nação. O que que compõe uma nação? Né? São as questões que nos definem, né? Quem sou eu? A que lugar que eu pertenço? E aí que entra o futebol. O futebol, ele tá muito ligado à questão de autoafirmação, né? O futebol ajuda a definir quem que eu sou, que lugar que eu pertenço, né? E o futebol, ele tem que estar... Ele tem que estar ligado a um símbolo, a uma bandeira, a um nome. Por exemplo, a gente tá falando isso. O Rafael falou do Oscar, por exemplo, né? A gente tem vários ídolos no esporte. Só que, por exemplo, uma das coisas básicas para você começar a desenvolver uma paixão por um clube é ele ter pelo menos um nome. Porque é muito diferente você tá no estádio e você ter que gritar Fortaleza, Fortaleza, gritar São Paulo. Ou tá no lugar e gritar Rexona.
Vai, doce de leite! Como é que é? Leite condensado!
Arroz, Renata! Arroz, Renata! Não entendi. Você
tava... A gente não sabe se você tá gritando ou tá com fome, né?
É, não... Então, assim, tem umas coisas, né, cara?
Aí o cara grita Rexona, aí o cara traz um desodorante. Toma, filho.
Como, né, cara? Não tem como. Agora tem várias visões nerds aí dessa coisa, porque eu andei dando uma olhada, tem umas visões até antropológicas. Eu nem sei se cabe aqui, mas...
Não, cabe não. Oxi...
Mas tem
não,
uma coisa aí, doido. Cara.
Não, mas é verdade.
É um papo louco aí, cara.
O que eu vejo assim, mais é sobre o futebol mesmo, a questão da paixão é porque quando você vai para um estádio, você se identifica com todo mundo que tá lá, entendeu? Eu tenho um costume muito bom de ir ao estádio sozinho, sabe? Porque lá é um ótimo lugar para você fazer amizade rápida, entendeu?
E também perder rápido, né? Saiu do portão e já foi.
E você não pode querer nada além daquilo não, entendeu? Você tá lá, faz aquela amizade rápida para discutir, puta que pariu esse juiz, não sei o que, esse cara tá fazendo errado, o treinador é burro, e todo mundo sabe? Todo mundo concorda, discorda, gritando, tem uma identificação muito grande, sabe?
É, o local de quer dizer comunhão, que... né, cara?
É. Quer dizer que tu é causador de briga, né, juiz?
Ora, juiz.
Mas briga, o pai fica a vida inteira, filho não xinga, filho não faz isso, não faz aquilo, no dia de estar no estádio do futebol,
ele tem
que... filho, chama aquele cara de filho da puta, né? Então,
a meninazinha pequenininha, filho da puta, filho de rapariga.
É. Meu pai, olha. Aí, meu filho. Olha, maravilhoso, meu filho. Reconheceu ele. Tá
apontando pros outros. Olha, meu filho aí.
Orgulhoso.
É, mas isso
é assim, curioso.
Aí, uma questão que a gente sempre fala, porque assim, no Brasil, o futebol ele deixa a gente tão louco, tão empolgado. E isso há muito tempo, né, cara? Não é por nada que o Brasil é conhecido como um país do futebol, né?
É, não é à toa, não.
E por que na parte cinematográfica, a gente não conseguiu fazer ainda um filme que realmente retratasse futebol, não os documentários, sabe? Falando na parte de como um Tropa de Elite da Vida, um Cidade de Deus, sabe? Do futebol. Que são grandes filmes nas suas categorias e a gente não consegue levar isso pro cinema. Por quê?
Eu tenho a teoria de que vai ser... É quase impossível, com atores reais, você fazer um filme de futebol. Por quê? Tudo bem, o futebol tem os bastidores, é legal, transação de jogador que vai pra Europa ou não. Isso dá pra retratar tranquilo e está sendo retratado muito bem na nova trilogia chamada Gol, que a gente vai comentar mais tarde. Uhum. O negócio é que o futebol para tudo quando entra em campo, sabe? E pra gente é muito isso, o futebol. Por exemplo, o americano, mais uma vez o exemplo do americano, mas ele é apaixonado pelo draft lá, sistema de escolha de jogadores. É uma ocasião, assim, de outro mundo.
Tem uma semana lá, né, que acontece as trocas e tudo.
Exatamente, as televisões bombam, os bares lotados aqui.
O pessoal só quer saber se foi contratado ou não, né?
Robinho foi pro Real Madrid, quanto, né? A questão é, como retratar o jogo? E creio eu, só dá pra retratar o futebol por quem sabe jogar futebol.
É.
E você não ensina ninguém a jogar futebol pra fazer um filme, certo?
Senão fica falso, né, cara? O pior de tudo é esses exemplos de ficção que nós vimos aí, de filmes que retratam futebol, que são completamente falsos, sabe, cara? Isso dá uma impressão muito errada pro esporte. Porque acho que o futebol, diferente de um basquete da vida, por exemplo, basquete tem como você fingir. Não tem aqueles caras que... Bloopers, né? Dreams, sei lá. Que fazem malabarismo do caramba, entendeu? Com aquilo dali.
Os Globetrotters. Mas, continuando, acho que a pior questão ainda de adaptar o futebol é o dinamismo que tem o jogo. O jogo não para, meu.
Exatamente.
O jogo é 45-45. Ah, mas o time tá lento. Sim, mas não parou. O jogo não parou. E pro cinema, você sabe que não dá pra ficar 45 filmando uma fuleiragem. Tem que ter corte, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro.
Isso.
Só que pro futebol, o corte não existe. Sabe, tem que ver a jogada. E é difícil fazer a jogada do futebol. A bola veio lançada, o cara foi lá, meteu de voleio. Nem ele sabe como fez aquilo. Nem ele sabe. Foi no exato momento ali e decidiu. Aí vem os muito espertos. Ele pensa, ele é o craque. Ele pensa em 2 segundos. Nem ele pensou. Ele não pensou. Foi automático.
É o que falavam da famosa laranja mecânica, né? Os caras tinham inteligência acima do comum.
Ah, tem nada.
Criaram uma lenda aí.
Foi uma cagada que deram ali. Vai, vamos ficar trocando de posição.
Ô, PH, mas essa coisa aí do que o Jurandir perguntou, cara, eu Eu concordo, mas em parte, cara, com você. Porque eu fiquei pensando, o Brasil é o país do futebol, mas não é o país do cinema, né, cara? E assim, eu acho que é tudo uma questão de crescer, né, cara? Eu acho que se a gente não tivesse feito, por exemplo, o Jurandir citou o Tropa de Elite. Se não tivesse feito um Cidade de Deus antes, ou até na década de 80, um Quixote, né, a lei do mais fraco.
Uhum.
Isso é uma questão de construção cinematográfica, né? Um diretor aprende com o outro. Eu acho que quem for riscando aí começa a acumular.
Mas,
né?
mas a questão é,
forma,
que,
né?
É que fazer. É difícil, a questão é que o fato de fazer filmes bons de futebol não acontece só aqui no Brasil, acontece em todo
pois
mundo.
Pois é, em Hollywood, que é o lugar do cinema, não tem, entendeu? Então
pelo
é
contrário,
inversamente proporcional, entendeu?
Tem filmes pior do que foram feitos aqui.
É horroroso.
Aí, que os caras. Os caras já não entendem. Aí vai fazer um negócio quase impossível.
E tem uma dificuldade ainda maior, cara, porque diferente do basquete, que são reduzidos e você pode focar em uma ou duas pessoas, o futebol no campo tem 22 pessoas. E a bola passa praticamente por todo mundo. Não tem aquele cara que sai driblando, como tem uns filmes aí, de ficção, que o cara pega a bola na zaga e sai driblando todo mundo. O que é que ele tá fazendo na zaga antes disso? Se ele é um atacante, o que é que ele tá fazendo na zaga, né?
Que tá na zaga.
Por exemplo, em Hollywood já pegou esportes que foram ótimos, brilhantemente adaptados. Por exemplo, o beisebol hoje é um prazer fazer filme de
futebol
beisebol.
Futebol americano, cara. Futebol americano.
Mas o beisebol é fácil.
É fácil.
O cara bateu, pá, o jogo para, fica conversando, dá uma coçadinha, ajeita o boné, vamos de novo. Aí isso é fácil, dá pra dar corte e tudo mais. Agora eles fizeram com o futebol americano. Qual é a questão do futebol americano? É que ele também para.
Toda hora.
Fez a jogada? Parou. Já é o corte de filmagem.
Isso é um corte, hein, cara.
Exatamente.
É hora de passar um flashback, é hora de...
Corretíssimo. E é hora de ajeitar o que os atores vão fazer daqui pra frente. O futebol não tem esse. É que a gente vai fazer daqui pra frente. É. Do nada o Lúcio sai correndo da zaga e pimba, deu um passo pro gol.
É porque assim, ele, diferente de outros esportes, o futebol, ele é muito imprevisível, né, cara?
Exatamente.
Porque você nunca sabe o que vai acontecer depois. Depende muito de vários fatores, né? Depende da posição do cara, depende de como ele pega na bola, depende do marcador, o que é que ele vai fazer naquela hora, se ele vai cair no chão, se ele vai escorregar, se ele vai ter uma contusão ali, vai facilitar pra você ir mais à frente, se o goleiro pode falhar, o juiz pode marcar alguma coisa que não existe. Então é uma coisa completamente imprevisível, sabe? Você nunca sabe o que é que vai acontecer. Aí você é um cineasta bom, vai fazer um filme sobre futebol. Aí você tem seu roteirinho, tem suas jogadas todas armadas lá. Tem que acontecer isso e o atorzinho lá tem que fazer o gol. Vai chegar uma hora que vai soar muito falso. Por quê? Porque os outros não vão colaborar para que aquilo se torne real. Porque a jogada... Porque o ator não sabe driblar, o ator não tem um mínimo de cacoete pra carregar uma bola e chutar de bicicleta, entendeu?
E por mais que tenha, por exemplo, eu sei jogar futebol, a gente sabe jogar futebol, mas o negócio é como jogar futebol high level, que nem os caras, os tops.
Jogar um futebol armado ainda, né, cara, que é mais complicado ainda.
Mas se algum
diretor... Eu consigo fazer um passe de 20 metros? Consigo. Agora, pra onde a bola vai, eu não sei. E pra um filme, eu preciso saber pra onde é que a bola vai.
A questão é
essa. Agora, vamos fazer um filme do Beckham, tá certo? Primeira pessoa que tem que chamar é o Beckham, porque ninguém vai fazer igual o Beckham.
E questão de direção? Quem em Hollywood
tá mais habilitado? Aqui no Brasil, o que eu tô dizendo. Tem uma geração nova aí que a gente teria que aproveitar, sabe? Não pode deixar pra próxima geração de cineastas pra fazer, porque a gente tem... Fernando Meirelles, que é um entendedor de futebol, filho da mãe, fez documentário já e tudo sobre futebol.
Ô, Júlio, só que os filmes do Fernando Meirelles, né, eles são ótimos, né, mas eles são, sempre tem um ritmo muito... Mas o último dele, o Jardineiro Fiel, foi uma das coisas que foi mais criticada, o ritmo muito lento, né?
Não, mas não é porque que é um filme de esporte que ele precisa ser um jogo de 90 minutos, não, entendeu?
Mas, por exemplo, você pega o diretor do Missão Impossível 3, o Abrams lá, o cara, ele consegue, é que é o diretor do Lost também, né? O cara consegue, com um sistema de cortes que ele faz, fazer com que a filmagem fique alucinante, né, cara? E eu acho que nada melhor com um filme de futebol do que cortes igual ele faz. faz, né?
Não, mas o grande negócio é que um filme de futebol aqui no Brasil, pra dar certo, ele não tem só que mostrar o futebol, sabe? Porque eu tô imaginando uma espécie de roteiro. Um menino que nasceu na favela, que não teve oportunidades, vai treinar na escolinha do Flamengo, aí começa a aparecer e tudo mais, o pessoal começa a gostar, aí chega um empresário e leva pra não sei pra onde, e enfim, aí ele começa a crescer e tudo mais, vai pra seleção brasileira e ganha a Copa do Mundo. Essa é a ideia que eu tenho. Mas antes disso, antes de mostrar
mais
os jogos...
Mais clichê é impossível, né, Jorge?
Mas tem que ser, né, ô PH, não pode ser.
Porque
história
é do Kaká, a realidade, né, cara, de muitos jogadores aqui. Tu quer que mostre o quê? Quer que mostre um
Jurandir,
um esse teu Flandre, roteiro, lá do Rambo, do
esse Walter, teu roteiro, né? Tá raso, Jurandir, tá raso esse teu roteiro. Eu tem tô que fazer ideia. Comparação, botar um jogador que é marromen, que fica jogando aqui no Brasil, e outro que fica, sou fodão e tal.
Mas tem como mostrar,
comparação,
entende, Rafael?
Ele quer a ascensão do mais forte, o Jurandir é horrível.
Não, mas isso é o que chama
público. Mas a gente tem que ter um herói, né?
É, exatamente, tem que ter um herói. Ele pode muito bem chegar na seleção brasileira e se contundir e acabar o filme, entendeu?
Ótimo, se a gente botar a história assim. Se você botar a história do Kaká, o cara já sai do Morumbi desde pequeno e fica pouco chamativo, né?
Pois é, um menino que sempre teve oportunidade no colégio, que era um ótimo estudante e tudo mais, classe alta. O que vão mostrar a história do Kaká? Pra quê?
E a verdade é o seguinte...
Porque ele é um excelente jogador?
Então, mas a verdade é assim, os filmes de esporte, eles só não são previsíveis quando acontece algum desastre, que nem o Menino de Ouro, né? Só quando acontece algum desastre. Porque tirando isso, cara, tudo é aquele modelo do Rock, né?
São os percalços da vida, né, cara? E isso mas, então, é bem mais interessante.
Faz um filme baseado na vida do Clodoaldo.
Isso é que é bom. Que não fez nada, né?
Por exemplo, o cara vai revolucionar o mundo do futebol. Tá tomando cachaça no próximo bar da esquina.
Mas é, e essa realidade da cachaça é de muitos jogadores, né, cara, do futebol.
É, por isso que eu tô falando. Por que é um filme tão clichê? Por exemplo, o Gol, a gente tá vendo isso. É legal, é tudo. É clichê, pô. O cara vai pro Newcastle, depois pro Real Madrid. Aí daí pra frente é ser campeão do mundo.
Mas pra tu ver, a dificuldade é tão grande, Rafael, que a dificuldade é tão grande, que mesmo eles filmando com jogadores reais, ainda soa falso.
É, verdade.
No Gol.
Mas os jogadores não participaram das filmagens de jogo em si.
Mas imagina assim, tira isso. Tira de que é um filme. Se você vê um jogo daquele dali do Gol, você sabe que é um jogo falso ou armado.
É, porque é difícil, né, quando ser daquele jeito ali.
E outra, aí tá o cara lá, eles filmam o clássico Real Madrid e Barcelona. Aí tá lá todo mundo jogando, pá, 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 pá. Aí do nada mostra o Santiago lá correndo feito doido.
É, eles fazem o segundo filme é todo nisso aí. Sabe? Eles jogam o ator numa partida que aconteceu.
Ele correndo, sabe? Correndo sozinho sem marcador.
O Beckham faz um lançamento, aí corta a câmera.
Ele tá lá correndo.
Onde é que vai cair a bola? No pé do Santiago.
E cada passe dele, e todo chute dele
é gol. Dele,
né? Ou o passe já é praticamente pro cara fazer o gol.
Não, mas o Becker é assim, né, cara? Pelo menos.
Não, foi assim,
diga-se,
né?
Foi? Diga-se, é isso, ó, e diga-se de passagem.
Acabou, né?
A gente, sem querer, mudou aqui direto pra gol sem avisar pro pessoal, mas diga-se de passagem. É a melhor adaptação de jogo que temos hoje em dia.
De futebol, né? De jogo. É. De jogo é outra coisa.
Não, do jogo em si, do jogo.
Sim, mas a
adaptação menos ruim.
Mas pra gente encerrar essa parte da dificuldade da adaptação, é assim, e existem bons cineastas na nova safra, né? Tem o Fernando Meirelles, tem o Walter Salles, tem até um novo aí do José Padilha, né? Que vai fazer um filme agora sobre corrupção e possivelmente pode pegar depois um de futebol.
Tomara, né, cara? Tem que arriscar. Não,
mas tem que fazer, entendeu? Tem que pegar cineasta bom, com roteiro bacana e mostrar o esporte, sabe? Imagina mostrar as falcatruas do esporte.
Mostrar a realidade do Coringão, né, cara? Nada melhor.
Quem faz a carreira do jogador não é o jogador, é o empresário, entendeu?
É verdade.
Então tem muita coisa que poderia ser retratada no universo do futebol, cara. Tem muita coisa. Você pegar qualquer coisa. A história do Gandula que virou craque da seleção brasileira, entendeu? Você tem como fazer isso.
Mas, Jurandir, a maioria dos Gandula, a maioria dos jogadores foram Gandula, Jurandir.
Pois é, mas aí é que tá, é outra realidade, né, cara? Que o pessoal não conhece. Ah, vamos falar sobre os filmes que são mais interessantes. Vamos falar primeiro sobre os nacionais, que tem muita coisa interessante, mas a maioria são documentários, sabe? Justamente porque é tão difícil você falar sobre um determinado tema numa ficção, porque é difícil você retratar as jogadas novas. Por exemplo, tem o Pelé Eterno, que a gente comentou lá no começo, que... Que o Pelé de atualmente, né, fez as jogadas lá fingidas, né, do gol que ele perdeu, de algumas coisas assim horríveis, né?
É a mesma coisa.
Ele com 70 anos se cagando pra correr, sabe?
Fizeram um 3D lá, né, do gol.
Não, horrível, horrível. Eu praticamente, nem do Pelé eu gosto, sabe? Perdoa aí os mais...
Saudosos.
Mais conservador, aí. Os mais conservador. Mas eu vou avisando que aqui Maradona é melhor.
Eu nem acho não, sabe? Eu nem acho
Maradona não que melhor. Seja, não que seja o melhor, melhor de todos os tempos, mas é melhor do que o Pelé.
Pra mim,
eu vi, pelo menos eu vi o Maradona jogar, mas pelo menos
O melhor jogador que eu vi jogar assim, e ele jogaria em qualquer época, e se ele jogasse na época do Pelé, ele fazia 6 mil gols, era o Ronaldo, fenômeno. Eu, particularmente.
Antes da contusão, né?
Não, então eu tô falando naqueles 3 anos espetaculares, entendeu?
Realmente. 5 anos.
Meu não, amigo, mas é verdade. No, aquele é verdade. Um cara que derrubasse
aquilo Maradona, ali. Né? Ele superou o Maradona.
Não, naquela época. Maradona lá é jogador. Maradona é um rapidinho, é o esquerdinho rapidinho.
É esquerdinho rapidinho, ele não é assim, não.
Mas o Ronaldo, é assim, Ronaldo é excepcional, cara. Eu não, assim, você idolatra cada um da sua época, né, cara? Você viu o cara jogar, você idolatra o cara. Eu vou idolatrar o cara pelos vídeos que eu vi.
E as
partidas que ele jogou ruim, cadê?
Sabe? Não, pois é, porque o que falam do Pelé...
Só mostra os gols e tudo mais.
O Pelé jogava até no gol, sem cada vídeo.
É, porque é muito bom você mostrar só se a gente pegar um DVD só com o gol do Romário, a gente diz que ele é o melhor do universo.
Mas é.
É verdade.
Entendeu?
Romário é Romário, né?
Só que a gente viu as várias partidas que ele mal nem pegava na bola.
Nem relava na bola, né, cara? Tava só parado ali dentro da área.
Todo mundo chegando. Tira o Romário, né? A gente viu como o Romário não foi pra Copa do Mundo, mas só que quando ele parar, o Romário não foi pra Copa do Mundo, não. Não levaram o Romário pra Copa do Mundo.
Aí faz aqueles 2 gols daquela da classificação pra Copa de 94 contra o Uruguai.
É só analisar como é que vai ser o Romário daqui a 20 anos. Vamos pensar assim, né? Com essa compilação de gols que ele tem e mais com o título, 1000 gols. Será que o Pelé não foi mais ou menos isso?
Não foram 1000 gols, né?
Ah, não sei, mas colocaram como 1000 gols e vai ser 1000 gols até o fim agora.
Ele contou os gols quando ele tinha 9 anos de idade.
É, o Pelé contou o gol que ele fez contra o time do Exército.
É, e outro.
Ah, é verdade.
E outro, o Pelé, ele pegou uma época que a marcação era completamente diferente, né, cara? Hoje em dia...
Tinha um espaço incrível.
Né? Hoje em dia...
Na época do Pelé...
Imagina agora, o Ronaldinho, cara, no meio de campo lá daquela época.
Na época do Pelé, jogava-se 4-2-4, veja você. É?
Desespero.
Sério, eram 4 na linha de trás, 2 ali no meio, sim, articulando, digamos, de passagem, porque eles faziam jogada pros pontas, que os pontas eram os...
Quem corria mesmo eram os
pontas. Os alas, né?
Quem corria eram os pontas, exatamente. Tinha um canhoto muito habilidoso na esquerda e um dash muito habilidoso na direita. Sabia bater na bola.
Época do Zagallo.
Exatamente. Ficava 2 ali no ataque, que de vez em quando vinha pro meio campo, pegava a bola e ia pro ataque, mas o jogo era em função dos pontas. O que é que o Pelé fazia? Por quê? O Pelé. Porque o Pelé, ele podia jogar na ponta esquerda, na ponta direita, no meio, ele vinha de trás, ele batia falta.
Era
ambidestro
fazia isso também, né?
É, mas isso é ambidestro. Mas hoje, será que a gente não tem jogador assim, que joga em todas as funções?
Ah, e tinha uma coisa que o Pelé fazia, que hoje todo mundo faz, que é voltar, né, cara? O cara tá lá na frente, ele voltar, pegar a bola no meio de campo. Antes o pessoal ficava muito parado, né, cara? Os espaços eram muito
mas hoje em dia vem buscar a bola quando você não tá recebendo, né?
A questão, que o Pelé, pra terminar assim, meu assunto, que na época dele, com esse futebol tão aberto, esse futebol preocupado em jogar e não preocupado em não deixar jogar, Pelé tinha um preparo físico excepcional.
Exatamente.
Não é à toa que ele chega nessa idade e ainda tá bem, assim, né?
E ele tinha uma grande habilidade também, né, cara?
Não, com certeza, mas a habilidade não é nada se o cara não tiver preparo físico. Vamos pegar um exemplo recente? Vamos pegar o Petkovic. É um jogador esplêndido. Bate, bota a bola onde quer no campo, é driblador, puxa pra direita, puxa pra esquerda, mas
joga com a cabeça erguida,
dele,
né, cara?
O preparo físico dele nunca foi nada.
E é por isso que ele é medíocre, cara.
Aí o Petkovic não sabe jogar bola? Sabe muito, muito, mas é muito mesmo. E o preparo físico? Zero. Olha o Ronaldinho, olha o fenômeno, o próprio fenômeno. É. Vai dizer que o fenômeno não sabe jogar bola? Sabe, mas o problema é que ele jogou quando tava com o preparo físico no top.
Depois que perdeu o preparo...
É, agora ele perdeu a explosão, né, cara? O cara não consegue mais dar o ritmo.
Eu quero imaginar, por exemplo, como é que vai ser o Ronaldinho Gaúcho daqui a 7 anos.
Acabou, né?
Como é que ele vai jogar, entendeu? Porque ou ele vai ser aquele meio de campo que vai se preocupar mais com distribuição transição de jogadas, porque aquela arrancada dele morreu, né? É como o Denilson, né?
O Ronaldinho Gaúcho.
É, o Ronaldinho vai ser um tipo de Riquelme, né?
Não, pois é. Acho que o Ronaldinho Gaúcho, já falando com um pouco de experiência de outros jogadores que apareceram com a mesma característica, ele vai continuar útil até os 35 anos. Por quê? Ele sabe bater muito bem na bola. É. E ele tem uma visão de jogo que poucos têm. Por exemplo, todo mundo precisa correr. Todo mundo precisa correr. O Ronaldinho Gaúcho não precisa correr. Um toquezinho inteligente, pá, ele faz a jogada certa. E quando ele estiver lá com seus 30 e poucos, ele vai estar com a experiência de louco. Experiência maluca.
Ele, o jogador não, ele não vai se desgastar, né, com besteira.
Porque o jogador tem três fases. A fase inicial, que até o que dá errado dá certo, né? Ah, ele foi tentar um drible pra direita, saiu pra esquerda, deu certo do mesmo jeito. Tudo dá certo. É a parte que o jogador ainda tá em evolução, que é quando ele dá as arrancadas, tá com objetivo, aprende a bater falta, é capitão do time, parte do amadurecimento. E depois, quando passa dos 30, é o jogador inteligente. Aí você vê, rapaz, esse cara joga muito. Olha o que é que o Edmundo veio jogar depois dos 30.
Realmente.
Verdade.
Edmundo não parava em campo. Agora o Edmundo só entra na diagonal. Por quê? Porque ali é o melhor para as características dele, né? Aí essa é a questão. Por exemplo, o Ronaldinho já não é mais o Ronaldinho que era antes. Passou dos 30, agora é o Ronaldinho que vai fazer gol. Meu amigo, onde ele estiver vai fazer gol. Agora vai fazer um gol saindo, correndo do meio de campo, chegar no ataque, como ele
não
fazia?
Não, acabou.
Questão de adaptação.
É, então vamos...
É verdade.
Vamos falar dos filmes logo aqui, antes que a gente fique vagando muito. A questão do Pelé Eterno é que ele é um documentário, né? Ele quer... É um filme para...
Mas ele pelo menos se define como um documentário, né, Jurandir? É. Porque você pega um Zico, por exemplo, você não sabe se aquilo é um documentário ou um filme, né? Não conseguiu ser nenhum nem outro, né?
Qual?
O Zico.
Ah, Zico filme, né?
Zico filme, você não sabe se é Zico, se é um filme ou um documentário. Ficou muito ruim, né, cara?
Mas assim,
o Pelé, pelo menos você vê que é um documentário, né, cara?
E o interessante é porque, como o Pelé foi um jogador extremamente importante pro mundo do futebol, né, cara? Esse filme teve vendas em DVD, distribuição. E tudo. Passou no cinema.
É porque, como documentário, né? Em certa parte ele acertou. Porque quando você quer ver um documentário sobre um jogador, você quer ver as melhores jogadas do cara.
É, com certeza.
É isso que interessa. Você não quer saber nada. Você não quer saber que dia que ele começou a namorar, quando que ele corria na praia, igual fizeram com o Zico, né? Você não quer saber isso.
Diferente de um outro documentário, que é o Artigo 25, que são imagens de brigas do Edmundo, entendeu?
Edmundo, né?
É sensacional esse documentário.
Diferente desse conceito, né, de só quer ver as melhores jogadas, porque o Edmundo tem muitas jogadas bonitas.
Exatamente.
Mas as brigas dele se popularizaram mais do que as jogadas.
Ah, cara, mas
ele brigou muito acima da média também, né, o cara.
Mas o que é o Edmundo animal, sem, cara, as brigas?
Chamando o Nascimento Morão de Paraíba.
Não, um animal, né, seria só o Edmundo.
Ah, não, mas eu acho que, por exemplo, jogadores assim são importantes pro mundo do futebol. Ah, o Rafael tá defendendo a briga. Não, eu tô não. É porque hoje, se você ver, o pessoal tem um papozinho muito maculado, sabe?
É. É, cara.
É. Chega pro jogador, já sabe a resposta.
Já sabe a resposta.
E aí, como é que foi o jogo? Foi uma partida muito boa.
Aí quando aparece um vampeta atualmente aí que fala besteira e tudo, que era o que era bacana naquela época. Tinha o quê? Tinha Edmundo que falava, tinha o Romário.
O Romário.
O cara chegava, e aí, Romário, como é que foi o jogo? Não, Deus falou, olhou pra mim e disse que eu era o cara e...
O Romário era demais, né? E quando o Romário comentou do Pelé? Pelé só fala merda.
Pelé é um poeta, né?
Ela é calada, é um poeta. Não, mas a questão é essa. Ah, o Rafael tá defendendo o Edmundo. Lógico, eu sou fanzaço do Edmundo.
Eu também sou fanzaço.
Fanzaço, maluco. Assisti ele na Fiorentina, que pra muitos foi a melhor fase da carreira dele.
Mas fazendo hoje ele
Vasco 97. Vasco 97.
Ou ele é o Edmorto? Ele não é o Edmorto hoje,
não? É não.
Aquela questão que eu tava falando.
Ele tá morto.
Olha a idade dele. Olha as contusões que ele já teve. Olha o tanto de coisa que ele já cheirou, que ele já bebeu.
Mas o engraçado do jogador de futebol, cara, é porque, assim, o Edmundo, ele teve o auge quando ele saiu em 97 do Vasco, que foi o Vasco foi campeão, e foi pra Fiorentina e tudo. E passou um tempo fora, e ninguém mais escutou falar de Edmundo, né, cara? Inclusive, ele foi pra Copa de 98 e tudo. Tem aquela cena da final da Copa, que o jogador da França ficou contundido, e o...
E ele foi fair play o caralho.
Eu gosto de jogador assim, sabe, cara?
Porque
eu quero ganhar o jogo, cara.
A gente perdendo a final e os caras...
Final de Copa do Mundo.
Os caras com frescura.
Aí ele chega pro... Ele, interessante que ele chega pro Rivaldo, né? Bota essa porra dessa bola pra fora, não, caralho!
É, isso aí mesmo, tá certinho.
Mas aí ele chega aquela época do auge, aí começa a cair, começa a ficar sumido e tudo mais. Aí há 2 anos atrás reaparece no Figueirense, jogando futebol de altíssimo nível, Edmundo. Já naquele conceito conceito que a gente conversou antes sobre o Ronaldinho Gaúcho. É, ele lá...
Se reinventou.
Ele exatamente. Ele era um jogador de explosão também. Ele era um jogador de explosão. De todos os jeitos. Ele saía driblando todo mundo ou dando porrada em todo mundo, sabe? De explosão, de todo
jeito. Agora ele virou um mero garçom, né?
Que um mero garçom que todo time gostaria de ter, né, cara? Com a habilidade que ele tem. E ele continua matador, cara.
Mas infelizmente, o Edmundo teria lugar no São Paulo, por exemplo?
Teria.
No meio de campo,
teria. São Paulo teria. O Hugo tem, por que o Edmundo não teria?
Lógico. O Hugo não tem, não, cara. O Hugo, estamos mandando ele embora oficialmente, de volta para o Sul.
Não quero saber. Eu quero saber que o Edmundo cabe em qualquer time do mundo. Ah, eu sou paga-pau demais.
Jogador que sabe se reinventar tem que ser...
Hoje falta jogador inteligente.
É verdade.
Não tem mais jogador inteligente. O cara tá tão maculado. O cara tá tão maculado. Pelas entrevistas, já dá pra ver que o cara é um tonton, né? A equipe, com certeza, foi a vitória foi da equipe, meus companheiros aí. O cara é mandado. É um pau mandado pelo empresário, pelo técnico, pelo que for.
Diferente de antigamente.
O Edmundo, o técnico, diz, ó, joga na esquerda. Se ele vê que na direita que tá bom, ele vai pra direita.
É. E outra, tem aquele negócio, eu né? Hoje em dia o pessoal...
falar e jogar, né, cara?
Hoje em dia o pessoal chega assim, e aí, como é que... Você fez o gol da vitória e tudo mais, né? Mas foi com a ajuda dos companheiros e tudo mais. Se fosse na época do Romário, fez o gol, fiz. Foi um golaço mesmo. Eu sou foda né, e tudo mais. E caralho, vai tomar no cu.
Melhor é o Pelé, né, cara? E aí, Edson? Como é que foi a partida? É, o Pelé atuou muito bem, né?
Falando em terceira pessoa, né?
O cara, né? A gente vai falar da Copa, né? De 94.
Vamos. Mas vamos falar.
Eu lembrei do Pelé, cara.
Dos outros documentários aqui. Tem um documentário chamado Rojas, que é do goleiro lá que fingiu aquela.
É um palhaço, né? Verdadeiro palhaço.
E é mais ingenuidade da
sua, né, cara? Ele tá no comercial de Ribeirão, aqui pertinho, né? Não é?
Ah, é? Tá no comercial?
É, comercial de Ribeirão
muito
Preto.
Tempo, ele muito tempo foi funcionário do São Paulo aí, né?
Foi. Jogou no São Paulo, né? De 2 anos, né?
Aí ele... Jogou no São Paulo, né? Foi um amistoso ou foi um jogo das eliminatórias? Eu não lembro, não.
Acho que era
jogo das eliminatórias. Foi eliminatória de 1990. É ele, aquele zagueiro, Fernando Astengo.
No Maracanã lotado, né? E soltaram um rojão perto dele. E ele fingiu que pegou no rosto, ele cortou o rosto com a gilete.
É, mas ele, e de qualquer jeito, ele já tinha levado o Presto Barba escondido na luva, né, cara? E ele ia cortar o negócio.
Sabe-se lá o que era que ele ia fazer, né, cara, com esse bicho aí. Ainda bem que ele se cortou, né?
Ele fez isso pra planejou pra anular, né, a partida. Sabia que ia perder mesmo, então...
Assim, aí documentários sobre times específicos, assim, existem vários, né, cara? Existe o Gaviões de 82, que é sobre o Corinthians. Existe alguns do Palmeiras, existe deve ter algum do São Paulo.
O São Paulo só tem vitórias. O documentário do São Paulo é... Vamos retratar como é que é um tricampeão mundial.
Tem um documentário chamado Ginga Alma do Futebol Brasileiro, que é
recente.
É produzido pelo Fernando Meirelles, né? Que
é a
descoberta aí.
Pega um monte de história, né, cara?
Exatamente. Pra descobrir como é que o brasileiro consegue ter essa ginga, né, cara? De driblador e tudo.
O Batalha dos Aflitos.
O cara, que jogo sensacional, viu, cara?
Puta que pariu, cara.
São coisas que não acontecem assim de normalmente, né, cara? Esse jogo
tem coisas que nem em roteiro de filme as pessoas acreditariam. Mas como o filme, como aconteceu na realidade, aí dá pra acreditar. Que é esse. O que é que aconteceu na Batalha dos Aflitos? Pra gente
colocar o pessoal na conversa.
O Grêmio Náutico, né? Subir pra primeira divisão brasileira.
Duas semifinais.
Era o
último jogo do quadrangular, né?
E todos os resultados estavam envolvidos.
É.
Saiu um gol ali, já fulano não subia, Beltrano e tal. É. Os jogos foram acabando. E como tinha dado muita discussão em Náutico e Grêmio, foi um dos últimos jogos que acabou naquele dia.
Até porque eles atrasaram 10 minutos, mais ou menos, né?
O que é que me acontece? O Grêmio perde meio time expulso.
Tinha 7 em campo.
No segundo tempo...
Ele passa a ter 7 quando o jogador do Grêmio faz um pênalti.
Ele dá uma peitada
aos 40 minutos do segundo tempo lá.
43 minutos
Estádio dos Aflitos em Recife, lota lotadíssimo. A torcida vai à loucura total.
Chuva, chovendo, torcida entupido, gramado horrível.
Qual a esperança que o torcedor do Grêmio e jogador teria, né, cara? 40 minutos, tudo a com 8, 7 jogadores. Pênalti pro Náutico aos 40 minutos do segundo tempo.
43 minutos do segundo tempo. E aí,
se fosse expulso mais um, acabava o jogo.
Acabava o jogo.
E tava pra ter, né? Porque invadiu o presidente, invadiu o treinador.
Não, Juras, era 43, mas na verdade o jogo ele tinha sido parado.
É, tinha sido parado.
O tempo assim mesmo corrido era 59 minutos do segundo tempo.
Exatamente.
Por causa da confusão, né?
É, por causa da confusão. 59 minutos.
Aí o que é que aconteceu? Lá vai o jogador do Náutico, bate e o goleiro
defende.
Aí é que nenhum roteiro de cinema tinha previsto.
Ele pega a bola e lança pro Anderson.
Ele pega a bola, bota lá na lateral, como fosse pro Anderson segurar o jogo.
É.
Menino novo, 17 anos, habilidoso, resolve sair driblando todo mundo, dribla um, dois, dribla o terceiro dentro da área, bate pro gol, gol do Grêmio, com 7 jogadores em campo, vão pra primeira divisão.
Então.
E a batalha dos aflitos.
Cara, fechada. E é espetacular. É um filme que, assim, independente de você torcer pra qualquer time,
é um
filme inspirador paixão, né? De uma história real, cara. Isso é que é mais legal, entendeu? Não foi um roteiro de um filme, não, sabe? Daria pra fazer um roteiro de um filme ali, entendeu?
Ah, mas essa batalha dos aflitos, São Paulo teve a sua também, cara. Final contra o Milan, né? Aquele gol sem querer do Miller. Também não foi tão, não foi tão emocionante, mas...
É, bem, se a gente for falar de emocionante, teve a final da Mercosul, né? Palmeiras e Vasco, 3-0.
Que é o melhor jogo que eu já assisti na minha vida.
3-0 pro Palmeiras, segundo tempo, jogadores tudo rindo. Ah, chegaram. Campeão já, e um minuto do segundo tempo já, a torcida já gritando, é campeão. Aí lá vai, Juninho Pernambucano, Romário, e a festa, né, cara? 4-3
pro Vasco, cara. O interessante é que como esses jogadores não esquematizados, não sistematizados pra falar e pra agir, são interessantes. Nesse jogo, eu me lembro muito bem que tava terminando o primeiro tempo, aí o repórter chega, Romário. Romário era do Vasco e tava perdendo de 3-0. Romário.
Viola, né,
acabou,
cara?
Exatamente. Romário, acabou Viola. O jogo, acabou o jogo. Palmeiras é campeão. Ele olha pro repórter, que é isso, peixe, ainda não sai de campo.
É Romário, né?
E ele fez a diferença, né, cara? Ele fez 2 gols.
Aí chega, não, aí chega pro Viola. O Viola vai entrar em que posição? Na posição de fazer o gol, que eu vou fazer 3 hoje aí.
E foi um jogo espetacular, né, cara?
Aí se fosse aqueles cabisbaixozinho,
tentar reverter.
No próximo jogo a gente vai tentar reverter o resultado com a ajuda dos companheiros aí. Que ajuda os companheiros? Nada. Vai lá e faz alguma coisa, cara.
Aí teve o
cara tem que assumir, né?
O documentário Garrincha, a Estrela Solitária, que é o...
Uma porcaria.
Se for por comparação de vídeos, o Garrincha foi o melhor jogador de todos os tempos, mais do que o Pelé.
Mas e o documentário?
O documentário, isso. Ele fala do auge e da decadência da carreira do Garrincha, né?
Então, mas o documentário, em vez de focar na jogada, no que o cara faz, ele foca muito nas cagadas.
Na família dele, né?
Então, eu acho que não interessa isso pra quem quer ver um documentário.
Por isso que não fez tanto sucesso, né? Assim.
Ou tinha que fazer só, talvez, só na introdução, né? Só a introdução fala um pouquinho como é que é. Mas...
Fazendo uma comparação pro pessoal ficar mais tirado do assunto. Por exemplo, o Garrincha, jogador top, mas teve lá suas grandes merdas. Mas fazer um documentário do Garrincha mostrando só as merdas que aconteceu é como você fazer, sei lá, um documentário do Ronaldinho Fenômeno e mostrar só ele se contundindo.
Verdade. Foi isso que aconteceu nesse documentário. Foi isso que aconteceu. Só enalteceu as cagadas do...
Aí tem um documentário chamado Loucos de Futebol, que é do nosso colega Raul Gomes, que participou de uns programas anteriores.
Durante ele assistiu aí,
Júnior? Assistiu o documentário. Eu nunca ri tanto assistindo um documentário, principalmente por falar do time que eu torço, o Fortaleza. Ele é um louco de futebol, explicando justamente o que nós tentamos falar no começo do programa. Por que que o torcedor, quando vai pro estádio, ele parece que entra num mundo completamente diferente, né, cara? Porque ali, você olha, ali tem um advogado, tem um médico, tem um juiz, mas só que no estádio, todo mundo é igual, sabe? Não tem cargo, entendeu? Um flanelinha, ele pode falar, começar a discutir com o juiz lá, entendeu? Lá no vale o que você é, não, entendeu? Mas o que você faz, o que você torce, o que você fala.
E o juiz não vai dizer, eu sou juiz. Não, você é torcedor do futebol.
Exatamente. Então, ele mostra mais essa realidade, assim, aquela realidade aqueles campos que tem, que são praticamente uns caldeirões, aquela parte atrás do gol, que muita gente fica em pé, sem ser na própria arquibancada. É um celeiro de aberrações, de coisas curiosas, de coisas interessantes, sabe? Porque lá você descobre um novo dicionário, né, cara? É. Ali é um novo dicionário do mundo, é, né? Não é esse que você tá acostumado. Você escuta todos os tipos de palavrões, você escuta novos palavrões, né?
É verdade.
Quando o goleiro, foi que nem ele falou lá no programa, o goleiro tava, como é muito próximo, é aqueles estádios assim, tipo a Vila Belmiro, né? Que é muito próximo, assim, do gol, do campo. Aí o goleiro foi pegar a bola, aí o torcedor falou: é, vai, chuta o priquito da tua mãe, não sei o que, sabe? Coisa nada a ver, entendeu?
Então... Sendo que é interessante que o documentarista tava fazendo a entrevista pra outro cara, é, filosofando sobre futebol. Ah, que futebol.
Aí aparece um cara gritando do nada.
Aí o cara grita atrás: ei, vai chutar o periquito da tua mãe.
E mostra aquelas coisas curiosas, né? Por que que no estádio, dentro do estádio, tem policial com cachorro? Por quê?
Exatamente.
Pra quê? Por quê? Só pro cachorro ficar cagando no campo? São coisas curiosas, assim, sabe? Coisas interessantes sobre o mundo do futebol. Aquele negócio de você estar na arquibancada e às vezes quer sentar, mas não senta porque o cara da frente tá em pé, entendeu? Então, senta aí.
O jogo, senta, Leão, senta.
Senta. Aí ninguém senta. Aí.
Começa a jogar castanha. Né?
Aí o cara olha pra trás assim, se quer sentar, vai pra missa, caralho.
E o pessoal joga amendoim.
Joga amendoim. Cerveja no cara.
E quando não mija em cima do cara, né?
Nossa. Isso também é ameaçado.
Não,
só o Jurandir. O Jurandir, ele tem um retrospecto com mijo engraçado.
Não.
Já rebolaram mijo no Jurandir. No estádio, então?
E pra gente encerrar, essa tá bom, rapaz.
Faltou um documentário aí, eu juro.
E vamos falar agora sobre um filmaço, né, cara? Que é o filme da Copa de 94. Não sei se é porque a gente ganhou, né?
Acabou o jejum, né, cara? É. Acabou! É jejum, né, cara?
Gavão voando e sua marca. E o Pelé pulando lá, né, cara?
O Pelé dando cambalhota, massaginho.
Mas vejam bem.
E a gravata do Pelé.
Exatamente.
E ele pulando abraçado.
Isso,
aquela gravata é a gravata do Didi, né, cara?
Ele tava com a gravata dos Estados, com a bandeira dos Estados Unidos. Brasil e Itália.
Então, mas nesse documentário aí, isso aí saiu só o que é oficial. Tá? Tem o que extra-oficial que tá no YouTube, né, cara? Que é o Galvão Bueno com o Pelé, né? Vocês lembram?
O produtor tá falando com o Galvão Bueno, né? E ele disse assim, que... Deixa o Pelé ficar falando, não, mas o Galvão Bueno... Não, porque ele desembesta aqui, começa a falar um monte de merda, a gente não tem como parar.
Eu lembro certinho, o Galvão, eles estavam gravando, era o intervalo, e eles estavam gravando pro Pelé falar sobre... Não, tinha acabado a partida, e o Pelé tinha que falar bem ou mal do Parreira, né? Aí ele, o Pelé fala um monte de merda, demora uns 3 minutos, aí o cara fala, aí um tal de Thelminho fala pro Galvão, fala, ó, não deu, foi longo demais e tal. Aí o Galvão já dá um ataque, ele fala, Thelminho, que porra? Alguém tem que marcar o tempo, porra! Aí já falou, vamos lá, Pelé, é igual aquele dia, é pá, 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 pá. Aí o Pelé vai lá e solta uma das pérolas dele, né? Ele fala, essa é a Copa feita para o Brasil. Não, primeiro que a pergunta do Galvão foi se a substituição do Mazinho, eu não sei de quem foi correto. Aí veio do Pelé só falar se a substituição foi boa ou ruim, né? Ele fala assim, a substituição eu não concordo, porque essa é a Copa feita para o Brasil. Essa é a Copa do Pelé e dos Estados Unidos.
Caraca, mano.
É a Copa do... Né? Nossa. Aí o Pelé vai embora, aí o Galvão começa a falar mal do Pelé quando o Pelé vai embora. Ele começa a falar pro Thelminho de novo. Olha lá, tá vendo, porra? Só se eu matar ele, cara. Como é que eu vou fazer ele calar a boca? Só se eu dar uma retada na cabeça dele. É o Pelé, pô. Eu corto o microfone e vai lá e aperto o botão de novo. Tanto que o Pelé nunca mais voltou pra Globo depois disso aí, né?
Nunca mais. Foi um dos maiores erros da Globo.
E o filme da Copa 94? A Copa foi espetacular, né, cara? Ninguém esperava nada do Brasil.
Não, de jeito nenhum.
Retranqueiro.
Todo mundo tava de olho, né, na Argentina.
A dupla de ataque, Bebeto e Romário.
O Maradona, Super Plus, Tiger,
Tiger Robocop.
Caucasian, né? Mas negócio que em 94 nós tínhamos. Nós tínhamos jogadores não maculados, né, cara? A gente tinha o Romário, que disse que ia ser artilheiro antes mesmo da Copa começar. A gente tinha o Bebeto, que é
Bebeto,
um dos maiores
famoso gatos. Eu te amo, né?
Eu te amo. Lindo aquilo ali, cara. Eu te amo, baixinho.
Ele é maravilhoso. E tem um. Tinha um Leonardo, que é diretor do Milan.
Ah, vocês estão esquecendo do Tavares!
Saca é sua,
Não, e o mais interessante, é que na final foram entrevistar o Viola, né? Entrou ao vivo a entrevista dele. E aí, Viola, vai entrar aí pra prorrogação, como é que vai ser? O que é que você vai fazer? Rapaz, ontem à noite, aquele jeito dele, né? Com bicos. Rapaz, ontem à noite eu sonhei que fazia um gol de bicicleta no segundo tempo da prorrogação.
Isso que é motivação, né, cara?
Olha como é. Aí o cara entra na partida dessa, ele vai tentar fazer o quê? Gol de bicicleta. E ele tenta uma bicicleta no segundo tempo da prorrogação.
Tá certinho, cara.
Aí pergunta, Viola, a bicicleta não deu certo. É, rapaz, aqui eu acordei.
Mas eu acho que a principal cena desse documentário sobre a Copa de 94, que assim, tudo funcionou perfeitamente como deveria ser um roteiro, né, cara? Assim, tudo funcionando, o Brasil ganhando, mesmo que não fosse aquelas placadas espetaculares, né, cara?
É aquela questão do roteiro, o roteiro cinematográfico, né? O cara desacreditado que consegue vencer na vida e ganha.
O Romário carregando o time nas costas, fazendo gol em tudo quanto é lugar. Aquele jogo contra os Estados Unidos, aquele golzinho chorado.
Sendo que o Leonardo tinha arrancado a mandíbula de um jogador, né?
Leonardo hoje é diretor do Milan, né, cara?
Ele é um dos dirigentes. Engraçado que ele nunca foi um cara violento, né?
E articulado, né, cara?
Até por ter jogado no São Paulo, né?
Exatamente, um jogador respeitoso.
São dois exemplos, né, cara? Ele e o Caio parece que são da mesma escola, né? Assim,
E o Raí também.
De falar bem, né, cara? Falar várias línguas e tudo certinho.
Não é à toa, por exemplo, o Caio, pra quem não sabe, é aquele jogador que foi revelado pelo São Paulo, jogou no Expressinho, foi treinado pelo Muricy Ramalho à época, jogador do Tele Santana e etc. E hoje
ganhou,
o Caio
ganhou
com o Membol. E daí, bem novinho, foi pra Inter de Milão, veja você.
Então, hoje é comentarista do Sport TV, né, cara? Um dos
jogador promessa. E foi contratado pela Sport TV. E diga-se de passagem, Jurandir, dá um show, dá um espetáculo, fala com propriedade, fala bem, não fica gritando, cara, que nem o Casa Grande, fica cornetando, fala sensato, quando não concorda, não concorda. Sensacional. Ele e outro jogador que, inclusive, também foi de São Paulo, mas que também não é tão bom comentarista, mas que também está na Sport TV, é o Miller.
Né?
Também está lá nessa leva aí.
Que começou na Bandeirantes junto com Marcelinho Carioca.
Exatamente. Marcelinho Carioca não foi bom, não, cara.
Não foi.
Ele foi posto pra fora, né, cara? Porque ele ainda queria jogar futebol. Ele caiu na realidade, né, cara? Ele viu que sendo jornalista ele ia ganhar, o quê? 5 mil reais por mês. E sendo jogador ele pode ganhar 30, né, cara? No Santo André.
Acho que foi pro Santo André, né?
Tá jogando Santo André, ganhando 30 mil. Tu acha que ele vai, quer saber de comentar?
Ele tá esperando só o Corinthians cair pra segunda pra ele voltar ano que vem.
E jogar, né, o auge, né?
É, não, porque na segunda divisão ele vai ser útil, né?
Ou não, né, cara?
Vai sim. Corinthians, né, cara? Pro Corinthians ficar poder cair pra Série C, né? Eu acho que ele é um ótimo jogador.
Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, cara? A segunda divisão é muito mais difícil do que a primeira.
Mas a Copa de 94!
A Copa de 94, a principal cena do documentário é aquela que o Baggio fica encarando o Romário, cara. Que cena espetacular, cara, na final.
E o Romário nem Tchuyu, né?
É uma cena diferenciada, né?
Ela tem o quê? Tem uns dois minutinhos, mais ou menos, e o Baggio, assim, apreciando, a gente fica tentando imaginar o que era que passava na cabeça dele, né?
Não, porque hoje em dia, né, a gente viu até na final da Copa, antes do jogo Brasil e França, em 2006. Ronaldo, um abraço no Zidane, ei, meu amigo, pega na bunda dele, amigando. Aí vem o outro, ei, aí, como é que tá a filha?
Dá um tapa na cabeça.
Parece que não vão jogar bola, sabe? Parece que vão fazer um jogo beneficente.
Piquenica.
É.
Né? Hoje tá mais ou menos assim.
Jogo é algo viril, né, cara? Tem que mostrar o...
Aí o Henry, que não tinha falado com ninguém, o Henry era o único que tava concentrado. Lógico, é coisa do destino, mas era o único que tava concentrado. Foi lá e fez o gol. Aí no final abraçou todo mundo. Chora não.
Essa é uma cena terrível, né, cara? Brasil desclassificado e todo mundo se abraçando lá. Rindo.
Não, foi vergonhoso, né, cara?
Horrível. Mas essa cena da Copa de 94 foi a mais marcante, né? Que antes foi da partida, o Roberto Baggio olhando o Romário e falando...
Admirando.
E pensando, né, cara? Esse cara fez a diferença a Copa toda, né? É. E, f- foi a pior final de todos os tempos, né, cara? Que jogo ruim, cara. Puta que pariu.
Horroroso. Não, mas o jogo foi ruim, mas ele tem momentos que só o futebol proporciona. Por exemplo...
Bola na trave. Na...
Bola na trave, volta na mão do goleiro, o Paluca vai lá e dá um beijinho na trave. Romário perde cara a cara com gol. Roberto Baggio chuta, Tafarel pega no cantinho, no pé da trave. Sensacional. Massaro vem, dribla um, dribla dois.
Final, né? Aquele pênalti lá, absurdo de longe o cara chutou. Né?
E pra não fechar, o Roberto Baggio, que é um exímio batedor de faltas, manda um pênalti que hoje já derrubou a Paulo 13 o pênalti.
Não, mas se a trave fosse 5 metros pra cima, ele ainda ia errar.
Ele ainda ia errar.
E tinha aquelas coisas, né? Foi a Copa pra mostrar que o Tafarel era um ótimo goleiro.
Verdade.
Pra mostrar a raça do Dunga, né, cara? Que ele recebe a taça e beija assim, caralho, puta que pariu! Na frente de todo mundo.
É nosso, né, gritando? É nossa, pode pegar que é nosso.
Caralho, porra! E o Romário lá chorando, enrolado na bandeira.
O Romário, né?
É, Romário chorando, enrolado na bandeira.
É, foi bonito, né? Foi bonito.
Uma ótima Copa e um ótimo filme, né, cara, pra você assistir.
E aquela Copa, lembre-se bem, quem tava no banco, né, esperando a oportunidade de entrar com seus 17 anos.
Ronaldo!
Ronaldo Fenômeno.
Que 4 anos depois fez uma Copa boa, mas que teve aquele lance todo na final, né?
É.
E em 2002 ganhou uma Copa praticamente sozinho também pro Brasil.
É, foi o Romário de 2002, né?
Exatamente.
Aí vamos falar sobre os filmes de ficção, né, cara? Os nacionais aí.
Amo.
É, tem dois filmes aí que são interessantes. São o Boleiros 1 e 2, né, cara? Eu não assisti nenhum dos dois. Não sei o que falar.
Sobre o Boleiro 1, né? Ele é interessante, né?
Boleiros 1 é muito bom.
É muito bom. E eu lembro de três momentos, né, cara? Do Boleiro que marcou, né? Aquelas histórias são reais ou não?
Essa é a questão. Algumas histórias são reais e algumas histórias se tornaram reais de tanto serem contadas.
É a história do pescador, né, cara?
Tem uma tal do Coringa, do Santo, que os caras narram, que é demais.
Tem uma história lá que é real, que é do jogador que ficava... Se contundia sempre, sabe? E o Corinthians na merda. O jogador se contundindo e o Corinthians na merda. Aí os três torcedores se juntam assim, ó. Ô, moleque, vem. Seguinte, a gente vai te levar ali num pai de santo. Vai desamarrar tuas pernas aí, tu vai jogar bola. Vai lá, sobe no morro, leva no pai de santo. O cara lá, pai de santo, olha, tá bem amarrado. E fica, quanto que é? 20
tá com pau. Olho gordo, ele fala, tá com olho gordo. Aí ele pega uma bolinha preta e põe em cima.
Exatamente. Aí diz, ó, tá amarrado, viu? Ó, você vai ter que entrar em campo com esse galinho de arruda aqui. Mas ainda tem um olho gordo em você. Aí ele, vixe, agora, R$15. R$15 pra tirar o olho.
Eu lembro dessa questão do Boleiro, né, cara? Então, quando eles vão falar do tal do Coringa, que jogou no Santos, esse Coringa, cara, ele faz a melhor apresentação que alguém pode fazer de si mesmo na história do futebol. É verdade. O cara, ele no primeiro dia dele no Santos, o repórter chega nele e fala, e aí, Coringa, quais são as suas habilidades? Que lugar que você joga, como é que é? Aí ele fala assim, eu tenho drible, chute, corrida, defendo, ataco, apoio, uma potência incrível nos dois pés. Uma vez matei, ele fala assim, uma vez eu matei a bola no peito e ela ficou grudada. Aí eu fui obrigado a tirar ela com a mão. Aí o juiz apitou, hands, né? Então, o cara dribla, chuta, corre, defende, ataca, apoia e tem uma potência incrível nos dois pés, né? E era um bosta,
a bola,
né?
E era horrível, jogou.
Ele era um bosta, né?
E era horrível.
Mas ele fez a melhor apresentação da história, cara, com certeza.
Gente. Exatamente. A questão do Boleiro é a seguinte: é isso que a gente tá fazendo, só que filmado. Se junta o pessoal num boteco tradicional e eles ficam conversando. Quando eles começam a entrar no assunto, aí vem um estilo flashback, não um flashback, né? Vem uma história por cima da história, né?
Sempre e mostra aquela, história, aquela, né? Aquela
exatamente, isso mostra aquela coisa toda. E é uma compilação de várias histórias fantásticas, ou histórias tristes também, né? Jogadores.
O final, principalmente, foi. Pô, tem a história do tal do Paulinho Majestade, né?
Exatamente.
Foi muito bonito aquilo. Foi muito bonito. Porque o cara tá na miséria, o cara foi um atacante da seleção, né? O cara tá na miséria e. Nem por isso ele deixa de ter um comportamento busca dignidade, assim, né? O cara, ele finge que tá bem, né? Ah, nem lembro mais como é que é.
São dois filmes. Não, no primeiro filme, tô falando do primeiro filme.
Poleiro 1.
E o Paulinho Majestade era um jogador zaço, sabe? Fez sucesso. Só que era gastador, saía queimando dinheiro, agarrando mulher, aquela coisa toda. E um repórter tá precisando fazer uma entrevista com ele. O que é que acontece? Ele faz a entrevista, mas ele escolhe um restaurante caríssimo e era tradicional de ele estar lá, né?
É.
E vai todo na pinta, sabe? Sendo que o cara era mecânico, um negócio assim.
É.
E vai todo na pinta e pede dinheiro. Quando sai, dá R$50 pro manobrista, sabe?
Esbanjando
aí. Na miséria total. Mas só pra manter a figura do Paulinho Majestade.
É só pra manter a persona pública do cara, né?
E o jeito que eles narram é sensacional, isso aí.
É, ficou muito... Não, e também tem uma participação no Boleiro Zoom do Cazé, cara, como o Cazé, né?
Cazé Peçanha,
né? Nossa, que ficou demais. Ele é um radialista e ele vai entrevistar um tal de Azul, o jogador chama Azul, e esse Azul, ele fez um gol, assim, a lá Pelé, fintou 200 e fez um gol lá, né? Aí ele tá lá com o Azul e fala assim, estou aqui com o Azul, o homem que fez o gol de placa no domingo, pode falar, Azul, agora é sua vez, você vai falar, fala, Azul. Aí o Azul, eu tô muito feliz. Aí quando ele só fala, eu tô muito feliz, o Cazé já fica, aê, ele não deixa eu falar. Aí ele, mas é porque eu tô realmente, aê, além do rapaz mandar bem nos campos, ainda articula muito bem no verbo, e não deixa o cara falar nada. Muito bom.
É sensacional. Tem outra história só pra finalizar, pra não também estragar o filme todo, né? Tem a história que é uma das primeiras histórias, que é sobre um juiz que tava esquematizado o jogo, sabe? E ele tinha que fazer, o outro time não podia fazer o gol, tinha que dar 0-0, né? Aí ele vai lá e sem querer, pá. Não, sem querer não, querendo, marca um pênalti pro time que ele tava comprado, né?
É.
Aí vai lá o pior jogador do time, pega a bola, ele, o juiz olha, não, meu filho, você não vai bater.
O jogador é aquele Coringa que jogou no Santos, que falou.
O tal do Coringa.
Exatamente. É o próprio.
Aí o juiz, meu filho, você não vai bater, não. Ele, não, eu vou bater. Lógico que eu vou bater. Ele, ai, meu Deus, tá certo. Aí vai lá, bate pra fora. Aí o juiz, não, volta.
Volta que o juiz, o goleiro mexeu.
O goleiro mexeu. Aí vai lá de novo, né? Correu, goleiro pega, aí todo mundo comemora ele. Volta, ó, invadiu aqui, ó. Tu não vira, não,
invadiu. A maior bronca.
Ah, pô, aí você tá cartão amarelo.
Você tem que respeitar.
Da cartão amarela. Sendo que o juiz é levemente parecido com o Arnaldo César Coelho.
É.
Mas levemente, ele tá sendo generoso.
A regra é clara.
Aí aí eles fazem essa brincadeira, lógico, que não existiu isso, né? Mas eles fazem até uma certa homenagem e tudo mais. E eles não esqueceram nada. Eles fizeram homenagem a juiz, a empresário, a jogador bom, jogador ruim, a repórter, né? Fizeram homenagem a tudo. É um filme muito bom.
Mas uma coisa interessante, tu falou de juiz aí, cara, que, por exemplo, o Zé Roberto Wright, ele fez uma coisa muito interessante, né, cara? Que foi aquela matéria que ele... Que é um... A gente sabe o que acontece dentro do campo, porque eles estão filmando ou a gente está assistindo no estádio, né? Mas o que eles falam durante a partida, os jogadores, o juiz e tudo mais, a gente não sabe muito bem, né? Então o Zé Roberto Wright, ele entrou com um microfone e falando com todo mundo. Tudo que ele marcava, ele falava lá e foi feito ao vivo, sabe? Essa matéria, ele falando, o Zico falando. Porra, Zico, bora jogar, Zico. Tu tá só caindo, Zico, não sei o que, sabe? O Zé Roberto. Muito interessante, cara. É um mundo que a gente não conhece, né? Que a gente fica conhecendo. É lógico que teve muita coisa fingida ali, né? Exagerada, né? Tudo ele gritava.
Aquela questão não dá muito pra não ser, né?
Porque foi por exemplo, Flamengo e Vasco, né, cara? Dinamite e Zico, né, cara?
Exatamente, só isso, né? E o interessante é que tem até o tal de... Como é o nome? Não sei o que, falado. Tem o Fantástico faz aí.
É, o
peraí, mas tá falando do que agora, cara?
Tava falando de juiz. Não, mas falar o que eu quero criticar, aquele... Como é que é? Aquela dublagem lá que o Fantástico faz do futebol. É horrível
aquilo ali. Ah, naquela eu não gostei, não. Aquela
o menino fica... Vai! Ah, não! Passa! Não! Ah! Que horrível!
Cara. Apesar que teve uma delas, cara, que passou, que fez eu pegar uma raiva do Parreira, cara. Naquele jogo lá que o Brasil tava sendo desclassificado, né, contra a
França,
cara. O Parreira, né, não mostrou que ele não deu bola pra partida em nenhum momento. Aí, de repente, no final lá, ele manda o Adriano entrar, aí ele fala assim, Adriano, vai lá, resolve lá. Só fala isso. Aí o Adriano, pra deixar. né? E o cara entra e ele faz. O cara nem se move, né, velho? Mas aquele padre é chato, que lá me irritou muito, cara. Eu não sei se foi porque a dublagem fez com a pior, né, cara? Do que o real, né?
Nem pode deixar, né? É pra deixar, né?
É pra deixar. Aí fizeram recentemente com o Romário como técnico, né? Pois a gente dava pra ver na boca dele que ele tava falando, né? A dublagem toda foi só vai. Volta, vai. Não, volta. Vai. Que é isso?
Aí o cara perguntou, e aí Romário, vai jogar ele, o treinador, quem sabe? Ele é o treinador, então.
E o Romário não teve paciência, não. Pois ele, rapidão, né? Aos 20 minutos de um tempo.
A gente falou dessas coisas aí. Eu lembrei dos jogadores, né? Que comentam as maiores baboseiras do mundo na saída do jogo, né? O repórter vai entrevistar, por exemplo, aquele que jogou no Ferroviário, Rafael.
Ah. Nós temos Portugal, aqui um jogador. O Jardel. Né? O Jardel. Que ele deu a seguinte pérola, Jurandir. E aí, Jardel, como é que vai ser o clássico? Ele, clássico é clássico e vice-versa.
Nossa. Ai, cara, tem muita coisa interessante, né, que eles falam.
Jardel, como é que é jogar em Portugal? Lá é bom demais, o salário mensal eles pagam de 15 em 15 dias.
Salário mensal de 15 em 15 dias, né? Ah, cara, tem pérolas aí, tem mais aí.
No YouTube tá cheio de pérolas, né, cara? Tem um jogador que saiu no segundo tempo sem o treinador mandar ele embora. Cara. Uhum. O cara saiu no meio do jogo e aí o treinador teve que mandar outro entrar e depois no final ele saiu de novo dos vestiários. Aí o repórter falou, mas o que aconteceu? Você saiu? O que aconteceu? Aí o cara, eu tive uma caganeira, cara, e não teve jeito, né? E o cara tem umas dessas, assim, né? Faz um barulho de
água. É verdade, é o jogo. É o Massinho Carganeiro que jogava no Grêmio, né? Aí, jogador, rapaz, você saiu, você não jogou nada, rapaz. Rapaz, eu tava debilitado. Eu tava cagando puro água.
E tem uma também que foi horrorosa. O cara foi muito sem educação. Teve uma que eu sei assim, que o cara venceu o jogo e ele tirou a camisa e jogou pra torcida e tal. Aí o não sei quem da torcida que invadiu lá e já tava puxando o short dele. Aí chegou o repórter. Ó, mas vocês estão comemorando aí, hein? Vocês vão ficar tudo pelado? Ele falou, pelado pode ficar. Só não vale dar o cu. O cara fala um trem desse, cara. E o repórter fica indignado.
Eu lembro, foi recente, né? Foi recente.
É, galera, mas isso é uma rádio católica, né? Como é que você faz a coisa dessa?
Engraçado foi o Zanata, sabe? Que eu lembrei aqui do...
Zanata?
É um ex-lateral do Fluminense aí. Ele falando de uma partida que ele jogou lá na Bahia, né? Contra o Bahia mesmo. Aí ele chegou lá e o repórter perguntou pra ele, né? Capaz de... E o baiano aí, o que você acha? Ele, rapaz, na Bahia, todo mundo é muito simpático, né? É um povo muito hospitalar.
Não. E a outra é o profeta Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, né? E pergunta, Vicente, tá muito difícil aí a situação. Analisa a situação. Ele, rapaz, o difícil vocês sabem, não é fácil.
Nossa. Acho que eu lembro desse Vicente Matheus. Ele só fala merda, né, cara?
Exatamente. E tem também o Mengalvino, que era ex-jogador do Santos e tal. Ele tava fazendo uma excursão pela Europa, sabe? Aí ele manda um telegrama pra família com a seguinte frase: chegarei de surpresa dia 15 às 12 da tarde, voo 619 da Varig. De surpresa.
O Braddock, assim, um amigo do Romário, né, que jogava nesses times, assim, de várzea, né, o cara comentou, né, porque o Romário deu um passe longo pra ele e ele não conseguiu pegar, né. Aí ele, o Romário, pô, por que tu não pegou ele? Rapaz, nem se eu tivesse dois pulmões eu alcançava a bola. Não, e o Claudio Mira, que jogava no Paysandu, né? Ele chegou o repórter lá, rapaz, como é jogar aí no Paysandu e tal, no Belém e tal, em Belém, no Pará e tal. Ele, rapaz, eu tenho muito orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu.
Nossa! Nossa, cara, eu não sabia.
E só pra fechar e a gente continuar indo, né? O Nunes, eterno jogador do Flamengo, escreveu um gol. Nunes, como é que foi esse gol aí? Eu não sei, eu sei que eu chutei, a bola foi indo e riu.
Ah, muito bom, cara. Jogador de futebol é uma raça estranha, né, cara? Aí vamos concluir essa parte da ficção dos nacionais aí. Tem o Zico filme.
Que não é um filme e não é um documentário. Não é nada.
Não, ó, uma coisa que eu já falei. Não coloque pessoas que não são atores ou que não fizeram nada de curso de ator pra atuar. Porque o Zico atuando é um merda, entendeu? É, o Zico filme é o quê? Ele troca, né, de corpo com o menino, né?
Como é que é?
Ele passa a ser o menino e o menino passa a ser o Zico. Não sei, eu não lembro, não.
Ah, não. Eles tentam fazer um filme, né? Uhum. E fica intercalando com um formato de documentário, né? E nenhum nem outro dá certo, né? Tanto o menino é muito ruim pra interpretar e depois o Zico adulto também não dá certo. E, ah, cara, é até difícil falar porque é tudo horroroso mesmo.
E tem dois filmes do Zico, né, cara? Tem um Zico aí que é de 2002, que é um filme de ficção e tudo. E tem um documentário também sobre o Zico. Tem um outro filme aí nacional que é muito bom, que é Os Trapalhões e o Rei do Futebol, né?
Sensacional esse. É um dos melhores filmes dos Trapalhões.
Esse é fantástico.
Os Trapalhões e o Rei do Futebol. É com Pelé, né, cara?
É o Pelé. Só que o Pelé no filme, ele não é o Pelé. Ele é o Nascimento, cara. Ele é o jornalista Nascimento que sonha em ser jogador de futebol, né? Isso é muito, muito bem bolado, né, cara? Uma maravilha. E e ele joga só no gol, né? No final do filme, ele joga no gol. E como é que é? O Didi, ele é técnico, né, do time. Chama Independência o time.
É, ele era funcionário do time, não sei o quê. Aí o técnico é mandado pra fora. Aí o Didi repentinamente entra pra ser técnico do time. Olha, e começa a dar certo.
Na sala vai ser o treinador. Aí o Didi entra lá.
Aí começa a dar certo. O time começa a ganhar.
É, fica lindo. Aí no final o Pelé joga no gol e defende tudo lá.
Não, e tem o Didi cobra escanteio e ele faz o gol, né? Cabeça,
não, não é escanteio. É o tiro de meta. O Pelé cobra o tiro de meta e a bola, e ele faz o gol do outro lado no ângulo. Ainda.
Não, eu tô falando do Didi, o Didi. O Didi ele cobra o escanteio e corre pra cabecear e faz o gol.
Ah, é. Não, o Didi é ótimo. Tem um pênalti que o Pelé defende, né? Aí o Pelé tá comemorando, defendi. Aí o Didi chega e toma a bola da mão dele. Isso o jogo correndo, né? Uhum. Toma a bola na mão dele, defendeu. Aí é o outro pênalti, né? Porque pôs a mão na bola, pegou a bola pro
Ai. Cara, Trapalhões, né, cara? Muito bom, cara. Muito bom mesmo.
É um filme bom mesmo.
Eu acho um dos melhores filmes dos Trapalhões.
Verdade. Ele é melhor que o Saltimbancos.
Trapalhões. Se for pra fazer um filme de futebol, ou faz um filme excepcional, ou faz um galhofa assim, né? Que é até mais engraçado.
Uma brincadeirona, né?
Ficou muito bom, uma brincadeira, verdade. Ficou bom, cara. É um filme simples. Ele não, eu não sei se ele chega até uma hora, ele é muito curto. E dentro da proposta dele, ele é perfeito. Né? É ser simples mesmo. E é um estilo.
Levou milhares de pessoas ao cinema, milhares.
Trapalhões levava, né, cara? Milhares.
Os Trapalhões, acho que é das 10 maiores bilheterias da história do cinema. Parece que, se eu não tô falando besteira, depois alguém vai mandar um chute no saco. Mas, se eu não me engano, é uma coisa de 7 ou 8, né? Das maiores, das 10, 7 ou 8 pertence ao...
No Brasil,
ao,
né?
No Brasil, lógico. Pertence ao... Do filme brasileiro, né? Pertence aos Trapalhões, né? Tudo na década.
Recentemente teve o Casamento de Romeu e Julieta, né? Que é um filme sobre a paixão dos corintianos e palmeirenses.
É um filme simples também, né? Se a gente analisar ele... É, se a gente analisar ele somente como um filme, é um filme que você não daria nunca mais do que um 6, né? Mas quando você incorpora essa questão do futebol, aí ele é um filme extremamente agradável, né?
E mostrava o jogo de verdade, né, cara? Paulo Nunes...
É... Ele, eu acho que essa coisa da paixão, né? Da passa de pai pra filho, no caso ali até de vó pra neto, é muito bem retratada, né? Sim, claro, de uma maneira exagerada, mas Achei que foi um filme muito bom.
E é interessante porque o conceito é aquele, né, cara? Tem um torcedor do Corinthians que é fanático e se apaixona por um palmeirense.
Palmeirense que é filha de um diretor do Palmeiras, né?
E esse cara, pra não perder a mulher, ele acaba virando palmeirense também. E é o desastre da família isso, né?
É, ele finge que é palmeirense e a avó dele, que é corintiana roxa, começa a desconfiar do comportamento dele, né?
É, muito interessante. Pra quem gosta de futebol,
é muito assim. Legal. Porque ele chega aí vê o Palmeiras... Palmeiras em Tóquio, não é? Uma coisa assim?
É, no como avião e tudo, e ele fala eu sou corintiano, porra! Aí sai correndo.
Ele vai como se o Palmeiras tivesse ido pra final de Tóquio. Tá?
Aí o Palmeiras perde, né, cara?
O Manchester. Não, falha do Marcos, gol do Ryan Giggs.
É horrível, cara. Mas é muito, muito interessante. Assim, ele mostra aquela paixão que a gente conversou no começo, né? Que é justamente porque é que é apaixonado, que passa de pai pra filho, tem uma doença absurda.
É, nesse aspecto que o filme é muito bom, né? Se você, a gente olhar ele só em termos de futebol, do que ele consegue retratar, da paixão que é, né? O filme é bom.
E a gente vê a Luana Piovani só de calcinha, né, cara? Isso é a mesma coisa.
Isso também é um dos pontos altos do filme, né?
É. Então é isso. A gente conversou sobre os filmes nacionais, né, cara? A gente conversou sobre muita coisa. Falou de jogadores, de...
Era essa a intenção. Por exemplo, algumas tático, pessoas podem criticar. Ah, não sei se eles falaram um pouco dos filmes.
Esqueceram.
A questão é a gente falar de futebol mesmo. Então, futebol. Aceito não.
E como o assunto é muito bom, nós vamos deixar pra falar sobre os filmes internacionais, sobre alguns jogos interessantes de videogame, sobre desenhos animados. Vamos falar tudo isso num próximo programa sobre futebol no cinema, que não necessariamente tem que ser a próximo depois desse. A gente vai preparar um rapaz podcast muito especial. A gente pede que vocês mandem alguns filmes que a gente pode comentar, alguns filmes internacionais. Falar alguns filmes nacionais que a gente não falou, né, cara? Comentem aí pra gente poder falar no quadro de e-mails e tudo. E digam qual time você torce, né, cara?
É, vamos expandir o debate aí, continuar, né? Porque a gente deixou passar em branco aí.
Exatamente. É a oportunidade. Calma aí. A oportunidade que vocês têm pra mostrar, né, cara, qual o time que você torce, o que foi que você achou sobre essas situações, por que não tem um filme brasileiro bom de futebol, porque histórias não faltam, né, cara, então é isso, mandem, a próxima edição nós faremos em breve, tem a trilogia Gol, tem Shaolin Sol, que tem muita coisa bacana, né, e Super Campeões, o Ingeleve, tem muita coisa pra gente conversar aí.
Tem muito assunto.
Tem o Pelé com o Stallone.
Exatamente, manda e-mail para rapaduracast@cinema.com.br com rapadura.com.br. E é isso. Valeu, Rafael. Valeu, Paulo.
Eu quero agradecer.
Até a próxima edição aí.
Como diria aquele personagem do Vivo Gordo, estamos aqui pra isso.
Exatamente. Então, até a próxima edição e um abraço.